Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Era um dia frio, ensolarado de abril, e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito, numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da mansão Vitória. Não, porém, com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo, fora pregado um cartaz colorido, grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, com espesso bigode preto e traços rústicos, mas atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador. Raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas. E agora, a eletricidade é desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia, preparatória da Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro guza. A voz saía de uma placa metálica retangular semelhante a um espelho fosco, embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro, conquanto até as costas pudessem falar. A 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em novilíngua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se, terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes, colocadas na fachada, os 3 lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade continha 3.000 aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, havia 3 outros edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que do telhado da mansão Vitória era possível avistar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios que entre si dividiam todas as funções do governo. O Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instruções e belas artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal. Nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte ou, no mínimo, 25 anos num campo de trabalho forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um temor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu: 4 de abril de 1984. Este excerto é de 1984, de George Orwell. Leitura: Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.